Olá, minha comunidade querida! É mesmo verdade! Estou de volta com mais um episódio do meu podcast A Voz da Ansiedade, mas desta vez eu não estou sozinha. Estou na companhia de uma das psicólogas da minha equipa, a doutora Raquel Caetano, que nos vem falar de um tema que é ansiedade nos relacionamentos. Mas especialmente ansiedade antes de ter um relacionamento, durante o relacionamento e quando terminou o relacionamento. Mas primeiro, gostava muito que vocês a conhecessem. Vou então pedir à Raquel Caetano que se apresente para que quem está a ouvir este podcast a possa conhecer. É importante aqui salientar que, apesar de toda a minha equipa intervir na ansiedade, cada uma das minhas psicólogas gosta particularmente de alguns temas e aprofunda temáticas que sente que gostam e que também possam vir a ajudar os nossos clientes, o que torna aqui também a minha equipa com algum diferencial. Então, Raquel, passo-te a palavra, queremos conhecer-te.
Antes de mais, obrigada. Obrigada pelo convite. Sim, é verdade. Eu faço parte da equipa da doutora Sara Crespim e, embora faça intervenção nas várias áreas onde a ansiedade tem impacto, gosto especialmente de trabalhar no que diz respeito à ansiedade sentida nos relacionamentos ou em tudo o que possa envolver relacionamentos. É exatamente isso. Espero que gostem.
Então, já sabem, a Raquel Caetano, para além de intervir na ansiedade, gosta de trabalhar com as pessoas que estão a passar por ansiedade nos relacionamentos, porque quando eu digo aqui que gosta, realmente gosta de ajudar pessoas que sintam ansiedade, né, tanto antes do relacionamento, como durante, como após um relacionamento, após o término de um relacionamento, porque, tal como sabem, a ansiedade está presente em muitas áreas da nossa vida, como, por exemplo, interfere no nosso trabalho, interfere na nossa vida social, interfere nos nossos relacionamentos, e este podcast vem no sentido de nós obtermos mais informação do que é que se passa, porque é que a ansiedade tem este impacto, o que é que nós podemos fazer, e a primeira coisa que nós queremos fazer é começar aqui no antes. Ansiedade antes de ter um relacionamento. Aqui, quando começamos, Raquel, a querer ter um relacionamento, o que é que vai acontecer? Queres-me falar um bocadinho sobre isso?
Sim. Efetivamente, são vários os fatores que nos podem levar a sentir alguma ansiedade quando não estamos num relacionamento, não é? E o primeiro deles todos, e que tem assim uma carga um pouquinho pesada, é precisamente a vontade em si de querer ter um relacionamento. Não é? De querer estar num relacionamento. E quando isto acontece, é muito importante que nós questionemos a nós mesmos, não é? Porquê que eu quero ter um relacionamento? Porquê que é importante para mim ter um relacionamento? Eu comparo muitas vezes esta questão com uma ida ao supermercado, não é? Quando eu vou ao supermercado com fome, há uma maior probabilidade de eu fazer escolhas menos saudáveis. E nos relacionamentos é exatamente igual. Se eu vou à procura de um relacionamento sem antes eu ter noção do que me leva a querer o relacionamento, não é? E caso aquilo que eu quero, por exemplo, é ter alguém que me dê o que eu sinto que não tenho, então é provável que eu entre num relacionamento que será pouco saudável, não é? Neste sentido é importante perceber que se o foco é a necessidade de me sentir desejado, amado, não é? Se o foco for este, então o ideal é trabalhar primeiro estas questões. É muito importante de termos uma resposta para esta pergunta, não é? Do porquê de eu querer ter um relacionamento.
Até e depois, claro. Tens, Raquel, há muitas pessoas em consulta que referem muito ali a barreira dos 30, como eu tenho que ter um relacionamento com pessoas que há os 30 anos. Há muitas pessoas que sentem uma pressão para ter um relacionamento porque observam os colegas ou amigos por ter um relacionamento. E ainda pior, há pessoas que sentem que só podem comprar uma casa, viajar ou fazer outras coisas na sua vida se estiverem num relacionamento.
É exatamente isso. É que depois não há só a pressão que a própria pessoa coloca em si, como muitas das vezes há uma certa pressão social para que isto aconteça, não é? E tanto pessoas que querem ter um relacionamento, quer aquelas que não querem de todo, acabam por sofrer um bocadinho com esta pressão que vem das outras pessoas ou daquilo que observam à sua volta. É verdade, Sara, é verdade. Mas aqui também é importante nós termos consciência de que há coisas que estão do nosso lado, não é? E que nós podemos fazer por forma a conseguirmos ir de encontro a este objetivo, que é ter um relacionamento. Claro, depois de termos alinhado os motivos que nos fazem querer ter uma relação. E então, neste sentido, é importante que tenhamos consciência daquilo que são as nossas ações que nos aproximam ou, por outro lado, até afastam de atingirmos este objetivo que temos, que é ter um relacionamento, não é? Portanto, será que eu invisto tempo em conhecer outras pessoas? Não é? O que é que eu posso fazer neste sentido? Ajuda, por exemplo, por que não frequentar lugares onde estão pessoas que têm os mesmos interesses que eu? Por que não juntar grupos de amigos, não é? Ter esta ousadia. É importante sermos ousados nesta questão, não é? Isto quando realmente parte de nós esta vontade, não é? Porque quando falamos nesta questão, como estávamos aqui a debater, da pressão social, é de extrema importância conseguirmos definir bem aquilo que nós queremos para nós.
E as redes sociais, não é? Porque eu acho que as redes sociais são excelentes hoje em dia, com o avanço das novas tecnologias, fazem parte do nosso dia-a-dia. No entanto, é importante dosear a forma como nós a utilizamos, ou seja, se a rede social está a ser um fator ansiogénico na minha vida, uma vez que eu me comparo, uma vez que eu estou sempre à procura de que pessoas X têm um relacionamento e eu não, e de eu me colocar em causa o meu valor, o meu profissionalismo, a pessoa que eu sou no meu relacionamento, é algo que também não é bom na minha vida, não é?
É verdade, sim. É importante que colocarmos limites, nós próprios colocarmos limites naquilo que nós sabemos que poderá ser um fator extra, não é? E que pode influenciar ainda mais a nossa ansiedade neste sentido, exatamente. E as redes sociais, então, como está tudo à distância de um clique, acaba por ser muito fácil termos acesso a imagens, a fotografias de casais, não é? Estímulos que no fundo possam ainda contribuir mais para a nossa ansiedade. E portanto é muito importante que tenhamos esta capacidade de impor limites, não é? Como dizes muitas vezes, ser mais filtro e menos esponja, não é?
Exatamente.
E ter consciência de que nós não controlamos tudo, não é? E no que diz respeito diretamente àquilo que vem dos outros, nós não controlamos aquilo que nos dizem, não é? Não nos pertence aquilo que os outros nos dizem, nem controlamos de forma alguma. Então, neste sentido, é mesmo muito importante conseguirmos impor limites para que esta pressão social...
As pessoas que convivem com a ansiedade têm muito essa dificuldade em perceber
verdade.
O que é que eu controlo e o que é que eu não controlo.
É verdade, é verdade, é verdade. E aquilo que vem dos outros nós não controlamos. Podemos falar com eles na tentativa de que percebam o que é importante, o que é que não é importante, o que é que está a causar algum tipo de perturbação, claro, mas a decisão final de mudar ou não o comportamento, de deixar de dizer certas coisas, isso só depende mesmo da pessoa, da outra pessoa. Não temos mão nisso. Não temos, é uma luta que nunca iremos ganhar, no fundo.
Olha, e o que é que dirias àquelas pessoas que têm medo de não encontrar a pessoa que idealizam? Porque, imagina, há muitas pessoas que têm até uma checklist, não é? O que é que é importante ter de um parceiro ou numa parceira para que essa pessoa se encaixe totalmente naquilo que a pessoa idealiza, não é? Isto é possível, Raquel? Isto é completamente inconcebível?
Não. Não diria que era impossível, mas é muito difícil, efetivamente, encontrarmos alguém que seja tal e qual aquilo que idealizamos. É muito difícil que isto aconteça, exatamente porque toda a gente tem as suas qualidades, toda a gente tem os seus pontos a melhorar. E aquilo que encontramos numa pessoa, não é? Vai ser diferente daquilo que poderemos encontrar noutra, não é? Dificilmente alguém tem tudo aquilo que nós gostávamos que alguém tivesse para que nós tenhamos um relacionamento com aquela pessoa, não é? E neste sentido é muito importante então quebrar aquilo que eu chamo o feitiço da pessoa perfeita, não é? Porque não há pessoas perfeitas, não há, não há. E neste sentido é muito importante permitir-nos ser flexíveis. Claro que há aspectos que para cada um de nós são inegociáveis no que diz respeito a algumas características que nós queremos que outra pessoa tenha ou que fazemos questão, não é? Que a pessoa que está connosco tenha ou que possa vir a estar. Mas isso não invalida que haja espaço para se crescer junto, para haver adaptações. E lá está, é importante ter esta consciência que há coisas que são inegociáveis e está tudo bem com isso, mas também é muito importante que haja flexibilidade. Muito importante.
Porque há aqui muitas pessoas que pensam que os opostos atraem-se e há pessoas que completamente não concordam com essa ideia.
É
não
verdade.
Isto depois tem a ver com cada pessoa, a personalidade de cada pessoa. No entanto, há muito mais, quando falamos aqui de pessoas com personalidades distintas, realmente nós podemos sempre ver algo bom nisto, não é? Como um complemento.
É, muito importante não mostrar só o lado, nem só o lado cor-de-rosa, e também lá está a desmistificar esta ideia de que a pessoa que está comigo é 100% compatível comigo, seja lá o que isto significa, não é? É o que tem que ser 100% compatível comigo. E, um fator que também pode ser gerador de muita ansiedade para alguém que não esteja num relacionamento é precisamente o medo de ter um relacionamento, não é? Seja devido a crenças, a experiências passadas, experiências negativas, ou com ele, com a própria pessoa ou com outros, ou até mesmo a forma como vê os relacionamentos na atualidade, não é? E neste sentido é muito importante trabalhar o autoconhecimento para que consiga quebrar padrões de relacionamentos funcionais, não é? Questões como a autossabotagem. Por exemplo, se eu tenho uma crença de abandono, não é? Que é aquela crença que me faz acreditar que mais tarde ou mais cedo as pessoas de quem eu gosto me vão deixar, vão ficar indisponíveis, não é? Se eu tiver esta crença, provavelmente eu nem me vou permitir a conhecer alguém ou a criar uma ligação com uma pessoa, não é? Por receio, por medo.
Medo de sofrer, não é?
É o medo de sofrer, exatamente. Não é? Antecipa-se uma possibilidade, não é? Algo que nós não temos certeza nenhuma se vai ou não acontecer, mas o receio de que se acontecer possa ficar tão transtornado e acabar até por confirmar esta crença que eu tenho, não é? Que as pessoas, por exemplo, me vão deixar.
E no fundo isto é uma ansiedade, não é? Que é eu estar a antecipar, a fazer uma antecipação de uma coisa que ainda não aconteceu, como, meu Deus, eu não me vou envolver numa relação porque vai correr mal, vou sofrer e estou também na minha vida. E isto não é para mim, ou seja, ou quer seja por experiências passadas que foram negativas, como por uma crença que existe de que não é possível, não é assim tão fácil ser-se feliz num relacionamento, não é?
É verdade, é exatamente isso. E no que diz respeito a estas crenças, não é? Ou a traumas devido a experiências passadas, não é? Ou até mesmo a forma como vê os relacionamentos hoje em dia. Aqui é mesmo, então aqui é mesmo imperativo, sem dúvida alguma, recorrer à psicoterapia, exatamente porque é um local onde há a desconstrução destas ideias e destas crenças para que a pessoa consiga verdadeiramente viver uma vida leve, não é? E sem que haja medo de ter um relacionamento, não é? Sem que haja medo no que diz respeito a tudo o que envolva uma relação.
Exatamente, exatamente, Raquel, porque é muito importante nós conseguirmos separar o que é que nós temos aqui que possam ser crenças nossas, possa ser a nossa ansiedade a falar do que é a realidade, não é? E é por isso que é importante aquilo que tu disseste, que é um processo de autoconhecimento, um caminho de autoconhecimento para eu perceber porque é que eu penso desta forma, ou porque é que isto me tem inibido de talvez procurar a felicidade. E atenção, vou fazer aqui um parênteses, que nós não somos só felizes no relacionamento, mas quando nós queremos ter um relacionamento e não o temos por medo, é importante perceber o que é que está na base desse medo e trabalhar isso, certo?
Sim, exatamente.
E agora, Raquel, vamos falar sobre a ansiedade no relacionamento. E uma coisa importante aqui, que é importante deixarmos claro, é quando é que eu percebo que aquele relacionamento está a ser também negativo para mim? Quando é que eu acho que a minha ansiedade está a ultrapassar o limite de modo a prejudicar o meu relacionamento? Ou seja, diz-me, o que é que tu pensas sobre isto?
É importante termos consciência de quando estamos num relacionamento, lá está, o que é que está na base de possíveis receios que eu possa estar a ter em relação especificamente à pessoa com quem eu estou ou ao relacionamento em que eu me encontro, não é? E isto remete muito para a questão das inseguranças, porque o principal fator gerador de ansiedade num relacionamento é a insegurança. Não é? O medo de sermos traídos, o medo de sermos abandonados, o medo de sermos enganados, que nos mintam, não é? E como disseste, ainda agora é muito importante perceber de onde é que vêm estes medos, não é? Isto remete-nos muito para o ponto anterior que acabámos de falar, esta questão de ser muito importante trabalharmos o autoconhecimento, não é? E de percebermos que estamos aqui a recair, lá está, em padrões de autossabotagem, que nos estamos mesmo a autossabotar, não é? Que estes medos estão a levar a melhor, digamos assim.
Exatamente.
E é de extrema importância percebermos isto para que consigamos ter a melhor intervenção possível e
Ir à
conseguirmos lidar com
infância,
isto.
não é? Desta pessoa, perceber porque é que ela sente isto e também perceber quais é que foram os últimos relacionamentos e que fundamento é que tem este medo, porque é que este medo existe, não é? Porque é importante perceber porque é que existe este medo de ser traída, isto já aconteceu, não aconteceu, e depois falamos aqui também de uma ponte para a nossa autoestima, não é? Que a autoestima também está muito ligada a isto, como é que está a minha autoestima, porque normalmente temos uma baixa autoestima.
É verdade.
Achamos sempre que não somos suficientes, vamos ser traídas, temos medo de ser abandonadas porque não correspondemos, porque é muito comum as pessoas com ansiedade também apresentarem uma baixa autoestima por sentirem que, como são pessoas que sofrem com ansiedade, não são suficientes para aquela pessoa, atrapalham o relacionamento, prejudicam-no, não é?
É verdade, é verdade. Sim, este medo de sermos traídos ou abandonados, o que seja, muitas das vezes pode ter por base experiências passadas, lá está, não é? Relacionamentos anteriores que foram disfuncionais em algum ponto, mas também pode vir exatamente daquilo que são características pessoais, ou pelo menos de aspectos que estão em falta, não é? Como uma boa autoestima, uma autoestima elevada. É exatamente isso, Sara. E isto, lá está, são coisas que só em terapia é que verdadeiramente conseguimos dar um significado e a partir daí também fazer uma intervenção o mais específica possível e ajudar a que a pessoa perceba verdadeiramente o que é que está por trás destes receios, destas inseguranças, trabalhar o que está na base para aí sim haver mudanças, tanto na parte comportamental como naquilo que cada um sente. É? Acho que é muito importante, sim.
E quanto ao ciúme, ou seja, quando é que nós sabemos que o nosso ciúme é um ciúme patológico? Quando é que nós sabemos o que é normal e o que é que não é normal quando se trata de ciúme?
Sim, um dos fatores que pode ser muito gerador de ansiedade é exatamente esta questão do ciúme. Para começar, é importante que consigamos perceber qual é que é a função do ciúme, não é? A função da emoção ciúme é dar-nos a informação de que aquela pessoa é importante para nós, de que gostamos daquela pessoa. É? E assim, nós devemos ter consciência que muitas das vezes, quando sentimos ciúme, o nosso comportamento vai no sentido oposto ao que a emoção nos diz. Ou seja, o que é que isto significa? Se eu sinto ciúmes por alguém, então é porque aquela pessoa é importante para mim e eu devo ter comportamentos, não é? Eu desejo ter comportamentos que aproximam aquela pessoa e não que a afastam, que é aquilo que se verifica muitas das vezes. Portanto, o que torna a diferença entre o que é patológico e aquilo que não é patológico, não é? No que diz respeito ao ciúme, é exatamente os comportamentos que surgem associados a ele. É, são os comportamentos que surgem associados ao ciúme que o podem tornar patológico. O ciúme em si é apenas uma emoção que nos diz esta pessoa é importante para mim.
É mesmo isso, Raquel. E quando se trata, por exemplo, de mudanças, mudar de casa, quando aparecem os filhos, que, na minha opinião, são um dos maiores desafios de um casamento, de um relacionamento, quando apenas um assume as tarefas domésticas, quando existe este tipo de conflitos que são geradores de ansiedade, para uma pessoa e no casal, o que é que tu pensas sobre isto? Como é que as pessoas, o que é que as pessoas podem fazer neste caso?
Primeiro que tudo, ter a noção de que há mudanças que são efetivamente naturais a ocorrerem, como por exemplo quando há a chegada de um filho, não é? Em que há aqui uma dinâmica que muda, não é? De três, eu, tu e o nós, passamos a ser quatro, não é? Há mais uma pessoa ali, um bebé, digamos assim. E isto naturalmente traz consigo ajustes, ajustes que são necessários. Claro que há muitas dificuldades, e isto nota-se especialmente no que diz respeito a mulheres, alguma dificuldade em separar o papel, por exemplo, enquanto namorada, enquanto esposa e enquanto mãe. E eu faço muitas vezes esta comparação entre aquilo que é a namorada ou a esposa ousada e a mãe zelosa, não é? E há muitas mulheres que demonstram verdadeiramente dificuldade em equilibrar os vários papéis que têm na sua vida quando há estas mudanças, e o que pode ser gerador de grande ansiedade. Aquilo que eu mais aconselho, é a investir na comunicação. A comunicação neste aspecto, então, em específico, ganha uma importância extra. É muito importante que o casal, comunique de forma livre, assertiva, eficaz, não é? Por forma a que aquilo que são os ajustes que são necessários a serem feitos, não partam apenas só de uma pessoa, não recaiam só sobre uma pessoa, não é? Assim, por exemplo, como quando falaste acerca da possibilidade de apenas uma das pessoas assumir as tarefas domésticas, é muito importante que se fale. É? Que se fale sobre aquilo que não está bem, dando sugestões do que é que pode ser melhorado, não é? Não entrar numa de acusação.
Exato. Exatamente, porque eu disse é um desafio, e eu já disse nas minhas redes sociais que talvez tenha sido esse o meu maior desafio na maternidade. Para quem não sabe, eu tenho um bebé com 9 meses e equilibrar os diferentes papéis. O que é que normalmente acontece e não pode acontecer? É que o eu fica a última na lista de prioridades, não é? E não pode acontecer porque tem que existir espaço, ainda que dificilmente, mas tem que existir espaço para se ser mãe, para se ser mulher, mas também para se ser pessoa, porque isso também é muito importante. Porque isto para dizer o quê? Se eu não estiver bem, se a mãe não estiver bem, o filho não vai estar bem, o casal não vai estar bem. E então, antes de existir um filho, antes de existir um casal, também existe uma pessoa, e isso é importante reforçar, não é?
É isso mesmo, Sara. Muito importante ter esta consciência de que nós não temos só um papel na nossa vida, não é? E que não vamos conseguir, lá está. Isto já se prende com o ponto, que vamos falar a seguir, que é a ansiedade sentida por não se ter tempo para se investir num relacionamento, não é? E é muito importante termos consciência de que nós não vamos conseguir estar em 100%, 100% bem, em 100% das situações, em todas as áreas da nossa vida, não é? E que há naturalmente alguns papéis da nossa vida que acabam por, em certos momentos, terem um menor investimento da nossa parte. E o que é importante é que haja esta consciência para que isto não se torne algo vicioso, para que isto não aconteça com frequência, não é? Claro que vão haver momentos em que há mais, não é? Há uma área da nossa vida que acaba por exigir um maior investimento da nossa parte, mas as outras não podem ficar esquecidas de forma alguma.
Exatamente,
Não
exatamente.
é? Não podem, não podem. Então, nesta questão, não é? A ansiedade que podemos sentir, não é? Por termos a sensação de que não há tempo para investir no relacionamento. Quando isto acontece, é muito importante assentarmos os pés no chão, como eu gosto de dizer, e perceber quais são os meus valores mais enraizados, não é? O que é verdadeiramente importante para mim?
Exatamente.
Né? Para eu
Às vezes,
conseguir.
quando se trata de investimentos, desculpa, Raquel, ia dizer que quando se trata de investimento, às vezes podem ser simples gestos, não é?
É
Lembro
verdade.
de uma vez ler uma frase num livro que estava a ler que era: para o casal não se esquecer de dar um beijo de bom dia e de boa noite, é o
Isso.
mínimo, não é? Ou seja, é quase como no meio da azáfama que cada pessoa tem, não se esquecerem da troca de olhares, daquele post-it em algum sítio, daquela mensagem que se pode enviar a meio-dia.
Muito importante.
E atenção, dizer que se gosta, dizer que se ama, nunca é demais.
É dizer o óbvio, dizer o óbvio.
Dizer o
Isso
óbvio,
mesmo.
exatamente,
Às
exatamente.
vezes é mesmo preciso, não é às vezes, é muitas vezes é mesmo necessário dizer o óbvio. É muito importante, sem dúvida. Claro que isto remete muito para questões de autocompaixão, não é? Esta ideia de perceber que eu não vou conseguir chegar a todo lado, não é? Que é preciso haver um equilíbrio, não
Acolher,
é?
não é? Acolher,
Acolher.
acolher.
Exatamente, exatamente, muito importante. Pronto, e depois aqui, ainda nos fatores que possam gerar ansiedade quando estamos num relacionamento, temos a dificuldade em acabar a relação. Não é? Estamos numa relação, queremos terminar, mas há, por exemplo, receio de não encontrar outra pessoa, não é? Ou não terminamos a relação porque nos sentimos dependentes, não é? Emocionalmente dependentes daquela pessoa. Ou porque queremos evitar sentimentos de culpa, não é? Não magoar quem está do outro lado. E efetivamente o que nós temos que perceber aqui é que a sociedade tem muita ideia de que o final feliz é o ficar juntos para sempre, não é? Mas por vezes o final feliz é a relação terminar. E isto não significa que a relação fracassou, mas
Completamente.
não é? Não significa que a relação fracassou, mas provavelmente que já cumpriu o seu propósito.
Exatamente, porque realmente o importante que se leva daqui é aquilo que aconteceu na relação, porque
Exato.
as pessoas cumpriram aquele papel juntos, e às vezes até são pais, não é? E tiveram aquele papel e são ótimos pais, mas só não funcionam como casal. E hoje em dia vimos imensos casais que se separam, que se divorciam e que continuam a ser uma equipa enquanto pais, continuam a ser pessoas que se respeitam, mas que apenas em relacionamento já não dá mais. E às vezes pode ser que as pessoas estão em fases de vida distintas, em momentos de, imaginem, um quer fazer um mochilão pela Ásia, outra pessoa quer ter filhos e não se sentem que estão na mesma ideia, no mesmo plano, na mesma página do livro, não é? E no fundo sentem que ambos querem coisas diferentes e está tudo bem. É importante é imperar o respeito. Eu penso que o respeito, se, ou seja, é como honrar aquilo que tiveram, honrar a relação que tiveram, não é? Isso é muito importante.
É verdade, Sara, é verdade. Deixa-me só acrescentar àquilo que estavas a dizer, que sim, efetivamente, concordo plenamente com o que disseste. Às vezes chega-se a um ponto em que se percebe que ou já não se quer a mesma coisa, ou há algum tipo de incompatibilidade que não tem forma de ser resolvido, não é? Mas outras tantas vezes, e aquilo que mais se verifica é o amor que termina. Não é? E para isto basta efetivamente que uma das pessoas sinta que a relação acabou para já haver um motivo para a relação terminar, não é? É importante ter consciência de que nós não temos controle sobre a forma como nós nos sentimos, não é? Sobre aquilo que sentimos. E ter também a noção de que uma relação termina por vários fatores, como nós estávamos a dizer, não é? Talvez o amor da minha parte tenha terminado, influenciado por algumas coisas que aconteceram, não só por parte de outra pessoa, mas talvez também porque houve algum desinvestimento da minha parte em algum momento. Não, não importa, não importa, não é? E em relação a esta coisa da culpa, não é? Este sentimento de culpa, quando queremos terminar um relacionamento e não queremos magoar outra pessoa, nem sentir-nos culpados, para conseguirmos amenizar isto, é importante termos a ideia de que estamos a magoar a outra pessoa se nos mantivermos numa relação com ela por pena.
Exatamente, injustos no fundo, não é? Porque nós
Muito injustos.
estamos a investir aquilo que a pessoa também é merecedora de receber, não é?
Exatamente, é exatamente isso. Estamos a privar a pessoa de viver numa relação onde é verdadeiramente amada. Não é?
Exatamente.
É verdade.
E olha, Raquel, e quando termina o relacionamento, que normalmente a pessoa entra aqui, e talvez seja estas as mensagens que eu mais recebo nas minhas redes sociais, é como se gera esta ansiedade no pós, no, quando termina um relacionamento, pós-relacionamento, em que muitas vezes entramos num luto, não é? Porque para quem não sabe, luto não é só quando alguém morre, é quando nós terminamos uma fase da nossa vida, como por exemplo a faculdade, quando uma amizade termina, quando um relacionamento amoroso termina, e um luto, não é?
É, o luto é quando há uma perda, seja uma perda
Exatamente.
de identidade, seja uma perda de alguém, algo que era importante para nós, e quando há um relacionamento, não é? Quando há aqui um término de um relacionamento, é muito importante que a pessoa se permita a viver este luto. Não é? Porque é normal, vão haver momentos, ainda por cima, se o término não foi por vontade, não é? Por vontade
Quando as
de
partes
algum.
estão em concordância, não é?
Exatamente. É importante que a pessoa perceba que vai haver dias em que vai estar mais triste, vai ter momentos de negação, momentos onde vai sentir alguma irritação, não é? Alguma raiva, não é? E
E
durante
tudo faz
este.
parte do processo de luto.
Tudo isto faz parte, são fases do luto. Tudo isto são fases do luto. É? Depois, claro que há certos comportamentos que nós podemos e devemos adotar para que esta fase seja o menos dolorosa possível, digamos assim. Enquanto estivermos, não é, a passar pelas várias fases do luto, há certos comportamentos que nós devemos ter em conta, não é? Como, por exemplo, investir na relação que temos connosco, não é? No nosso autocuidado, naquilo que é importante para nós, naquilo que valorizamos, rodear-nos das pessoas que nos fazem sentir bem, não é? Não nos isolarmos, nós não temos que viver aquilo numa bolha. Claro que há momentos em que é importante estarmos sozinhos, em silêncio, claro que sim, mas não fazer disso, algo frequente. Não é? Perceber, respeitar o processo do luto, sim, mas também não deixar o investimento em si de parte.
Exatamente, até porque quando existe aqui um término de relacionamento, existe novamente uma redescoberta de quem é que nós somos. Mas quem é que eu sou sem aquela pessoa? O que é que eu quero sem aquilo que eu tinha planeado com aquela pessoa? Eu continuo a querer as mesmas coisas, eu continuo a ter os mesmos objetivos, não é? Porque apesar de nós fazermos isso numa relação, termos tempo para nós próprios, é normal que quando estamos num relacionamento tenhamos tanta coisa em comum com outra pessoa. Que quando essa relação desaparece, há muita coisa que talvez não me apeteça fazer isto, talvez eu já não queira ser assim, ou que talvez eu vou deixar isto de parte. E é
É.
uma redescoberta do eu, não é? Quem é
É
que eu sou
exatamente.
agora?
Exatamente. Mas quem é que eu sou? E às vezes essa pergunta surge até num ato de desespero, não é? Mas quem é que sou eu fora desta relação?
Exatamente. E a pressa, não é? Dessa
Exatamente.
resposta que vem com o tempo.
Exatamente. E é necessário, logicamente, redefinir objetivos, não é? Começar, de repente, há aqui coisas que têm que ser mudadas, reestruturadas, objetivos que têm que ser repensados. Faz tudo parte deste processo de luto, sem dúvida alguma. Agora, não nos podemos esquecer de forma alguma é de ter comportamentos que nos aproximam daquilo que é importante para nós, dos nossos valores. É isso que faz toda a diferença. Num processo de luto, não nos esquecermos de investir em nós e daquilo e naquilo que é importante para nós.
Exatamente. E uma das coisas que gera também muita ansiedade aqui no final do relacionamento é o receio de ficar sozinho, de nunca mais encontrar outra pessoa para ser feliz, não é, Raquel?
É verdade. Acontece muito, acho que já toda a gente ouve um amigo, uma amiga, ou até mesmo nós, né, dizer, meu Deus, nunca mais vou gostar de ninguém, ou nunca mais vou encontrar alguém. Não é? E isto ainda se verifica mais quando é um relacionamento que termina e a pessoa já tem, não sei, vá, 50, 60, 70 anos, não é? Fica ainda mais visível este receio, digamos assim. Mas a pergunta que eu vou deixar no ar é, quantas vezes é que isto se verifica? Porque aquilo que eu vejo da minha experiência, não só pessoal, mas também profissional, é que isto não passa efetivamente um pensamento intrusivo, ao qual nós damos muita, muita, muita força, não é? Muita importância
Exatamente.
no momento, não é? Mas que depois acaba por se verificar não corresponder com a realidade.
E é
Mas.
normal, porque existe, muitas vezes as pessoas têm medo de ficar sozinhas, não é? Não é que a pessoa não possa estar sozinha, porque é muito importante, atenção, nós apreciarmos a nossa própria companhia e reforço que não é por termos alguém que nós vamos ser mais felizes. Agora, nós somos seres sociais, então nós não gostamos de estar sozinhos e é normal. E então, muitas vezes, este receio de não encontrar outra pessoa faz parte aqui do processo de luto, em que apresentamos às vezes alguns sintomas depressivos e possamos vir a pensar que não há luz ao fundo do túnel.
É isso mesmo, é isso mesmo. E quando estas ideias, não é, estes pensamentos surgem, não é, este medo de ficar sozinha, surge, aquilo que eu mais digo aos meus clientes é para eles se focarem verdadeiramente naquilo que têm agora, no que está a acontecer na vida, aqui e agora, não é? Porque o futuro,
Como sempre, não é, Raquel? Nós
como
dizemos isso
sempre.
centenas de vezes por dia.
Como sempre, como sempre, como sempre. Eu costumo dizer, há duas coisas que nós não controlamos mesmo: o que vem dos outros e o futuro. Não controlamos, de forma alguma, não
Exato.
é?
Não fomos
Portanto.
nós uma equipa de psicólogas da ansiedade, não é?
Exatamente, exatamente, exatamente. E então, se eu não controlo o futuro, não é? Eu até posso eventualmente não encontrar outra pessoa, mas que provas, que pistas é que eu tenho neste
Ainda
momento
não
que isto se
aconteceu,
vai verificar?
não
Não
é?
é?
Ainda
É
não
isso.
aconteceu e o fim do relacionamento também pode ser um excelente momento para, nessa redescoberta, nós fazermos coisas que nunca pensámos fazer. Por exemplo, uma viagem sozinhos, por que não? Não é? Começar a escrever sobre aquilo que eu sinto, sobre as minhas emoções, fazer desportos ou fazer coisas que eu nunca tinha experimentado fazer, por exemplo, escalada. Quem é que nós vamos encontrar lá? Normalmente, nós, quando praticamos um desporto que gostamos, vamos encontrar pessoas com esse mesmo interesse,
Interesse,
não é?
exatamente.
E então pode existir aqui uma redescoberta, não só do novo relacionamento, como de pessoas que vão acrescentar valor à nossa vida numa fase tão sensível.
É verdade, é mesmo isso. E até há certas atividades que nós gostamos de fazer e por algum motivo durante o relacionamento ficaram mais de parte, seja por que motivo for, às vezes não temos que ir à procura de algo novo. Talvez basta olhar para trás um bocadinho, não é? Fazer uma retrospectiva daquilo que era a minha vida antes e daquilo que eu gostava. Não é? Daquilo que eu gostava quando não tinha um relacionamento, aquilo que eu gostava de fazer, aquilo que eu fazia, me deixava feliz, não é? E por que não voltar? Por que não voltar?
Exatamente. Exatamente, e deixar aqui uma deixa importante que é procurar ajuda. Um luto num relacionamento não tem que ser vivido sozinho, não tem que ser vivido na solidão. procurar ajuda, fazer psicoterapia é muito importante, seja devido a um relacionamento, seja por outra coisa qualquer. Reforço, tal como digo nas minhas redes sociais, que nós não procuramos, não devemos procurar só ajuda num estado limite ou quando nós estamos em sofrimento psicológico. A terapia não serve só para isso, pode ser para um autoconhecimento, para uma redescoberta de quem é que eu sou agora. E isso é muito importante, procurar ajuda, não deixar chegar ao limite aquilo que nós sentimos, não é, Raquel?
É isso mesmo, é isso mesmo. Não só nesta questão do luto, mas por todas estas questões que nós falámos, é importante que quem esteja a ouvir perceba que não tem que passar por nada sozinho. Não é suposto conseguir, não é? Não é mais capaz só porque consegue lidar com estas questões. Ninguém é obrigado a lidar com isto sozinho. E então, independentemente daquilo que lhe esteja a causar ansiedade, mais especificamente no que diz respeito a relacionamentos, invista em si e procura ajuda.
Exatamente. Raquel, obrigada, por teres aceito o meu convite para estar aqui no podcast A Voz da Ansiedade. Nunca é demais reforçar que adoro trabalhar contigo. Obrigada por ter escolhido a minha equipa para trabalhar e somos sem dúvida uma equipa muito mais rica por te termos aqui connosco.
Ah, oh, Sara, obrigada,
Muito
obrigada do fundo do
obrigada.
coração. Obrigada, obrigada pelo
Espero que
convite.
tenham gostado deste episódio, que tenham gostado de ouvir a Raquel e estão à vontade para sugerir mais temas para trazer a este podcast e também mais convidados. Adeus, minha comunidade querida, e até ao próximo episódio.